Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá e hoje estamos num horário diferente, logo depois da partida. O Fluminense acaba de vencer o Madureira por 1-0 nesse sábado no Maracanã, gol de Lelê. O Fluminense aí com 21 pontos na Taça Guanabara, praticamente classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o que importa também. Quinta-feira tem decisão da Recopa Sul-Americana, Fluminense e LDU. LDU e Fluminense, primeiro jogo em Quito. Então vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Já deixa o seu like aqui na nossa live do YouTube, já manda esse link para os seus amigos e vambora. Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Joguinho chato, né? Esse Fluminense Madureira, como tem sido a maioria dos jogos aí, muito início de temporada do Fluminense, que ficou muito tempo não, mas voltou bem depois de férias, mesmo com o time reserva. Achei uma escalação meio confusa ali. O Fluminense começou praticamente sem lateral, melhorou a partir do momento que fez o simples, né? Começou a ter laterais em campo e ganhou, vitória magra, 1-0, continua invicto no Carioca, praticamente carimbou classificação para semifinal, que era importante antes desse jogo contra a LDU. Vamos falar um pouco, eu acho, né, do Madureira e muito sobre a LDU. Vamos lá, Edgar.
É isso. Que joguinho ruim, hein, Fio? A voz do
Nossa,
torcedor tricolor.
vocês estão muito pessimistas. Não dá, não. Cara, é tudo questão de narrativa. Você pensa assim, ó, estamos invictos na temporada. Lelê com 7 jogos fez 5 gols e 2 assistências. Estamos aqui à disputa de outro título já semana que vem. Estamos na liderança, atual campeão da Libertadores. Não tem o que reclamar. Mas a nossa expectativa é ficar lá em cima, né? E aí, mesmo com o time reserva, o jogo foi bem mais ou menos. E a torcida se poupou de ir para o Maracanã hoje e o time também se poupou de se entregar em campo.
Verdade, 15 mil pessoas no Maracanã para ver Fluminense e Madureira, e um deles era Davi Barros, que acompanha o dia a dia do GE.Globo, do Fluminense no GE.Globo, e estava lá no Maraca para acompanhar esse joguinho ruim na tarde de sábado. Tudo bem, amigo?
Fala, Edgar, Cauê, Fio, torcida tricolor. Pois é, o jogo foi modorrento, foi bem mais ou menos para ser até talvez um pouco gentil ali com jogadores do Madureira e do Fluminense, mas realmente não foi um bom jogo mesmo, não. A gente viu um Fluminense muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, que estava jogando de uma maneira até mais apática, lenta e tal. E a partir das mudanças do segundo tempo, principalmente com a entrada ali do. Até que é curioso, que é a ida do Alexander para a lateral direita, e a entrada do Ganso também, do André na zaga, o Fluminense melhorou. E logo no início, depois, logo de pouco tempo depois dessas modificações, já saiu o gol. Então a gente vai falar um pouquinho disso e bem mais aí também do jogo da Recopa.
Perfeito, 1-0, gol de Lelê. Fluminense, como o Cauê bem disse, começou com uma escalação meio confusa, né? Confesso a vocês que eu sempre dou crédito ao Diniz. Quando a gente viu a escalação ali, eu falei: se o Diniz quer essa escalação, vambora. Mas no primeiro tempo parecia um time confuso, Cauê, parecia um time perdido em campo. O Fluminense entra sem lateral direito, entra com uma linha de 3 jogadores atrás ali com Felipe Andrade, Antônio Carlos e o Diogo Barbosa, Gabriel Pires no meio, Alexander no meio, Lima, enfim. No segundo tempo, com as mudanças, bastou o Diniz organizar minimamente o time, né? Ele tira o Gabriel Pires no intervalo, bota o Arias, o Lima desce para volante, o Alexander vai para a lateral direita. A gente já viu um Fluminense diferente, e aí foram entrando peças importantes, como o Ganso, como o André, e numa bola magistral do Arias, o Fluminense faz o gol ali com o Lelê, porque o Arias não deu assistência e não fez o gol, mas metade do gol foi do Arias, né, Cauê? Porque aquela bola ali resolveu a jogada e abriu o caminho para a vitória tricolor.
Sim, a partir do momento que o Arias entra, ele já faz muita diferença, né? Eu acho que o Diniz quis, principalmente, foi dar ritmo para jogador, né? Por isso que ele fez uma escalação que eu acho que ele tentou encaixar todo mundo que ele queria ver em campo. Botou o Gabriel Pires, botou o John Kennedy de volta, o Lelê na frente, o Douglas Costa desde o início num jogo. Eu acho que ele tentou acomodar todo mundo e tentou acomodar de um jeito que acabou não dando certo ali no primeiro tempo. A gente achou até que o Gabriel Pires iria jogar de zagueiro, né? Ao lado do Antônio Carlos. E o Felipe Andrade seria o lateral direito. E o Diogo Barbosa, ele lateral esquerdo mesmo. Mas ficou meio que uma linha de três ali. Mas muitas vezes o Fluminense pegava a bola, trocava passes. E quando girava para um lado, não tinha o lateral passando, porque o Diogo Barbosa ficava mais preso. E os laterais fazem muita falta nesse esquema do Fluminense. Porque tanto o Marcelo quanto o Samuel Xavier, eles são laterais que ajudam muito na construção da jogada de ataque, né? O Marcelo você vê flutuando, flanando pelo campo inteiro. O Samuel Xavier não tem essa liberdade toda do Marcelo, mas várias vezes vem por dentro. O Arias abre um pouco, o Samuel Xavier recebe um pouco mais no meio de campo, no meio da área, aparece várias vezes ali. Então o time sentiu falta, né? Um time reserva, sem entrosamento, que o Diniz tentou acomodar todo mundo ali. Num esquema também que o Fluminense usa muito pouco, usa às vezes em circunstâncias de partidas. Então faltou um pouco de físico, muito calor, sem entrosamento, mas valeu pela... Quando organizou no segundo tempo, o gol saiu com naturalidade e depois o Fluminense meio que fez o tempo passar, né? Levou uma mini pressão de leve do Madureira no fim, mas que não chegou a ter nenhum lance de perigo.
Teve um ou outro sim, Cauê, um ou outro cruzamento ali que o cara acabou chutando por cima do gol ali, nos minutos finais, nos
sim, 10 minutos. Os dois chutes, né? Muito por cima ali.
Eu acho que o Fluminense teve até mais dificuldade do que era esperado, né, Phil? E como o Cauê bem disse, eu também tive a impressão de que no primeiro tempo o Diniz botou o pessoal para dar ritmo de jogo e botou ali uma formação que deu para fazer com esses nomes, mas ficou todo mundo meio perdido, né?
Eu acho que é por aí, é um planejamento de reta pensar na semifinal e final do Carioca e na final da Recopa. E aí a ideia é ir pontuando e dando ritmo de jogo e fazendo planejamento ali para não estourar ninguém, e poupando quem tem que poupar. Mas assim, o Madureira não foi jogar, né? Ele ficou em Conselheiro Galvão, ficou encostado ali. Me lembrou muito o jogo contra o acho que é contra o Sampaio Corrêa também, que o Cano perde os gols e ele faz gol no segundo tempo.
Foi 1-0, né?
Sampaio Corrêa. Eu acho que eu achei parecido assim, o jeito de jogar do time, uma dificuldade. A gente dominava a partida, mas não conseguia criar esse último passe ali, essa finalização. O Cano perde dois gols naquele jogo e o Lelê perdeu no primeiro tempo, que talvez se o Lelê fizesse aquele gol, o jogo poderia ser diferente. Mas um jogo muito amarrado. Mas aí, mais uma vez, não acho que a prioridade do Diniz seja esse jogo. Mas o time todo recuado lá atrás, com uma linha de 5, uma linha de 4, e você colocar o time para funilar e jogar por dentro, eu acho que dificulta o Fluminense não abrir. Porque numa ponta a gente tinha o Douglas Costa e no outro o Lima. Mas os dois com a perna trocada indo para dentro. E aí o Fluminense toda hora jogada era ali por dentro. E o Terãs no meio, eu confesso que ainda não desceu para mim o Terãs jogando centralizado. Não acho interessante, eu não. Posso mudar de ideia, mas por enquanto...
Esse é um dos tópicos que eu anotei aqui para a gente falar no roteiro desse podcast sobre as atuações do Terãs e do Douglas Costa, né? O Douglas Costa pela primeira vez como titular do time. Acho que numa comparação entre os dois, o Douglas jogou melhor. Ele conseguiu ser mais ativo na partida, né, Cauê? Mas o Terãs ainda não conseguiu mostrar seu futebol no Fluminense. Claro que é muito cedo. Ele ainda não teve oportunidade de jogar com os titulares, por exemplo, durante muito tempo. Só contra o Bangu, ele joga alguns minutos, se eu não me engano. Mas ainda não mostrou que veio, né? Nesse pouco tempo que ele teve, não foi muito bem.
Ele deu uma coletiva, não sei se era o Davi que estava nessa coletiva, de apresentação do Terãs. Que ele disse que não se vê... Que ele gosta de jogar aberto, em vez de jogar por dentro. Não foi isso, Davi, que ele falou? A coletiva?
Ele falou, eu estava nessa coletiva, mas ele falou assim, pelo que eu entendi também, era mais no sentido de, realmente, jogar um pouco aberto e centralizado, talvez para ele não fosse tão bom. Só que também aberto eu fico um pouco na dúvida do Terãs ali, eu acho que ele é mais um, atrás do atacante, talvez um ponta de lança, sabe, como era antigamente ali. Eu vejo ele funcionando um pouco mais assim, mas, pelo que ele falou, seria para ele melhor, né?
E o Douglas Costa, Phil, o que você achou dessa primeira partida dele como titular? Eu acho que ele não acertou muita coisa, né? Mas ele pelo menos tentou, né? Ele tá readquirindo o ritmo de jogo, né?
Cara, o Douglas Costa, a gente vê ele jogando, é óbvio que ele tem muito talento e quando ele acerta uma jogada, são jogadas boas, o drible é bom, o passe é bom. Tem uma hora que ele dá um passe pro juiz, né? Acho que ele confundiu a cor do calção, até gera um contra-ataque. E é um passe consciente, assim, claramente ele quis dar no pé do juiz e ele acerta, é direitinho. Acho que ele confundiu o calção ali e deu no juiz. Mas ainda falta para o Douglas Costa, eu estou com a mania de chamar de Diogo Costa, ritmo de jogo e se ambientar ao esquema do Diniz. Agora, técnico ele é o jogador que vai alimentar muito as redes sociais do Fluminense, com certeza, que ele tem a capacidade de fazer jogada bonita o tempo inteiro, mas ainda precisa precisa se adaptar mais. Mas hoje eu achei a partida ok dele, não me incomodou não. Achei que algumas coisas ele acertou, algumas coisas ele errou, mas ele tentou. Tinha uma hora que ele estava vindo buscar o jogo um pouco mais atrás. Achei que participou bem da partida de hoje. Não tenho crítica. Tem uma crítica que ele está influenciando o Lima, que tentou dar uma letra, que com certeza ele está dividindo o quarto de concentração com o Douglas Costa. Ele tentou aquela letra sem sentido nenhum ali que o Lima fez.
Duas matadas de bola do Douglas Costa, muito parecidas, que foram a inversão, acho que do Antônio Carlos, as duas. Lá no campo de defesa, um bolão alto, lá para a direita, ele quase encostar na linha, ele dominou a bola ali que colou no pé dele. É lance de rede social, igual o Phil falou.
Só consertando alguma coisa que eu falei antes do Terange, né? Eu fui até caçar a aspa aqui para ver direitinho o que ele falou, mas ele falou: eu acho que posso ajudar mais o time de meia, posso ajudar o time mais de meia atrás do centroavante. Sou um jogador que gosta muito de chegar na área, não sou um meia muito armador, estilo Ganso e Renato Augusto, sou mais avançado, gosto de chegar na área, fazer gols. Então acho que é isso, é meio que esse ponto de lança que em vez de jogar até pela ponta também. Mas, e sobre o Douglas Costa, só para aproveitar o gancho rapidinho, eu não gostei muito dele não, por mais que tenha tido esses lances de efeito, eu achei que ele errou muito, tentou realmente, mas acho que faltou um pouco assim da qualidade do Douglas Costa, sabe, de acertar os passos ali. Teve esse passo que ele errou conscientemente, confundindo o juiz, mas eu acho que além disso, e isso até gerou um contra-ataque quase que poderia render alguma coisa para o Madureira, não rendeu. A sorte do Fluminense, mas eu considero que ainda falta alguma coisa, talvez um estar mais ligado no jogo, não sei o que é, mas ele me pareceu um pouco errando muito, sabe?
É um reinício para ele, né? Ele não jogava desde outubro, então ele está readquirindo o ritmo de jogo, foi a primeira partida dele como titular, enfim, ao longo do tempo eu acho que ele vai crescendo de produção. Cauê, o Fluminense chega a 21 pontos, são 6 vitórias e 3 empates, invicto no Campeonato Carioca, e encerra aquele período de preparação da temporada visando a Recopa, né? Porque agora vai emendar uma sequência de jogos bem complicados, porque você tem LDU em Quito, Flamengo pela Taça Guanabara, LDU no Maracanã, Botafogo pela Taça Guanabara, fechando a competição, né? E depois as semifinais do Campeonato Carioca e, quem sabe, a final do estadual. Qual que é o balanço que você faz desse período antes da Recopa? Como é que o Fluminense chega para a final da Recopa para você?
Aí depois, passando da semifinal do Carioca, já começa a Libertadores também, meio às finais do Carioca, né? Tem jogo no meio. Enfim, cara, esse Fluminense, a forma que ele vai chegar contra a LDU lá no Equador, pra mim ainda é meio incógnita. Porque o time titular mesmo jogou 3 jogos, né? Hoje o Arias participou do 4º jogo dele, o Arias e o André. Foram 3 jogos, um jogo muito bom contra o Bangu, um jogo devagar ainda contra o Sampaio Correia e um jogo de altos e baixos contra o Vasco. Contra o Vasco eu gostei muito dos 20 minutos do segundo tempo do Fluminense, os 20 primeiros minutos. Depois começou até aquela confusão ali, o Fluminense depois perdeu um pouco o controle do jogo. Então eu acho que vai depender muito também da escalação do Diniz para esse jogo de ida lá na altitude. Eu não colocaria os 11 que ele costuma colocar, os 11 titulares, vamos dizer assim, porque é um jogo, eu já disse aqui outra vez, que você, na altitude, você já é forçado a fazer substituições, porque cada jogador reage de um jeito, você não sabe direito como vão reagir. E aqui no Brasil mesmo, o Diniz, todo jogo ele já acaba substituindo o Marcelo, o Ganso, o Felipe Melo. São jogadores praticamente que saem quase todos os jogos. Então acho que essa escalação, o Diniz vai ter que pensar muito nisso, porque é um jogo que o Fluminense vai ter que tentar nivelar fisicamente, porque a técnica do Fluminense vai sobrar. Então o Fluminense não pode deixar ser ali encurralado, sofrer com a LDU pressionando. O Fluminense não vai conseguir ficar com a bola como ele fica no Brasil. Sempre tem maior posse de bola, quase sempre. Então o jogo que eu acho que ele vai ter que igualar muito no físico. E para isso, essa escalação dele aí, eu ainda não sei o que ele vai fazer.
Phil, falando de escalação, eu acho difícil que ele mude alguma coisa, tá? Na minha cabeça, ele vai mandar a campo aquele time considerado titular do Fluminense da final da Libertadores, sem o Nino, obviamente, entrando o Thiago Santos. Pelo que o Eduardo Barros falou hoje na coletiva, o Keno deve ter condição de jogo, então entra o Keno na frente. E a única mudança, sim, seria a manutenção, na verdade, do Guga na lateral direita, porque eu acho, mesmo que o Samuel Xavier tenha condição de jogo, ele não vai colocar o Samuel para estrear na temporada em Quito, na altitude. Então, me surpreenderia muito se ele fizesse algo diferente disso. O que você acha? O que você está esperando de escalação?
Eu também acho que não espero o Diniz mexer. E para mim, se o Renato, se o Keno não puder jogar, ele vai de Renato Augusto também, tá? Para mim, o Diniz não é um cara que vai mudar muito em cima disso, não. E eu sou um cara que eu gosto muito desse time. Eu gosto muito desse time, me deu a Libertadores. É óbvio que eu gosto muito desse time, né? Mas eu sempre tenho um pouco pé atrás quando alguém quer reclamar, tirar. Eu sei que em algum momento vai ter problema isso, que até os jogadores vão envelhecendo e tal. Mas eu achei o ponto do Cauê bem relevante, porque realmente esses jogadores são três substituições certas. E aí chegar lá um jogador que a gente não está esperando, o Guga sente altitude, passa mal no primeiro tempo, vai para o intervalo, não consegue voltar, começa a complicar a situação. Então acho que tem que ser levado em conta, não tinha pensado por esse lado ainda, o Cauê me deixou preocupado agora, então acho que o Diniz vai com os três, tá? Vai com o Marcelo, Felipe Melo e Ganso. Obrigado, Cauê, eu ia curtir o carnaval, fiquei preocupado agora.
É que eu acho que esse jogo, por ser altitude, é uma situação muito atípica, né? Por isso que eu acho que, de repente, seria válido uma mexida de escalação inicial.
Olha aqui, você me convenceu. No chat aqui no YouTube, o Flunergia sugeriu a seguinte instalação. Fábio, Guga, Thiago Santos, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, André Martinelli, Ganso, Lima, Cano e Arias. Ele tiraria aí o Marcelo, ele tiraria o Felipe Melo e o Keno, para botar o Lima. O que você acha, Davi?
Eu não sei se eu concordo. Eu entendo, principalmente a questão de não só do Felipe Melo ser uma substituição certa e tudo mais, assim como o Marcelo, mas principalmente por questão de, acho que de velocidade, né? Eu vi muita gente falando isso, eu acho algo interessante a se debater, que é essa questão da velocidade pelo lado esquerdo, que é justamente onde fica o Felipe Melo e o Marcelo. E acredito que ele use a ideia do Flunergia, né? Seja colocar ali o Diogo Barbosa até para justamente o Fluminense ter essa possibilidade até da linha de fundo também, de um jogador que seja mais veloz mesmo, então de repente pode ajudar nessa recomposição com mais facilidade, na recomposição defensiva, enfim. Acredito até que seja um pouco mais voltado nesse sentido. Agora, eu tô contigo, Edgar, eu acho que ele não vai fazer nada diferente do que faz no time titular, não, sabe? Que a gente tem como time titular, né? Que foi quase o mesmo time que ganhou, que começou jogando a final da Libertadores. Então eu imagino que ele vá com o Guga na lateral direita, não vejo, pelo menos é muito mais achismo do que informação, não vejo o Samuel Xavier começando esse jogo também. E aí a questão fica, para mim, pelo menos, acho que fica um pouco mais sobre se vai ser o Keno a jogar ou não, mas é isso. Pelo que o Eduardo Barros falou, deu a entender, espera muito que seja, porque até para dar essa velocidade também ao time do Fluminense, né? E, enfim, como é que vai ser esse estilo de jogo do Fluminense também, eu acho que é até uma outra questão aí a se pensar também, porque é um time muito intenso. Então, você vai ficar mais com a bola, você vai trocar passes, você vai apostar nessa velocidade, enfim.
A LDU estava fazendo amistosos até o meio da semana passada. Eu acho que o primeiro jogo oficial, se eu não me engano, é o Fluminense, não é isso, Davi?
Vou confirmar para você, hein? Um minuto.
Fez amistoso com o Del Valle, outro dia perdeu de 1-0, estava fazendo amistosos para começar a temporada ainda.
Acho que o início do campeonato equatoriano foi adiado por conta dos problemas lá.
Isso.
No país.
É verdade, teria um jogo hoje até, ou melhor, ontem.
Mas Cauê, dentro daquela ideia de que o Diniz colocou hoje jogadores para dar ritmo de jogo, Gabriel Pires, Douglas Costa, Marquinhos, Terãs... Quem desses você acha que vai ter uma chance lá em Quito? Não de titular, mas entrando durante o jogo.
De todos que jogaram hoje, titular?
É.
Acho que o Lima. O Lima é um cara que, se não for titular, de repente numa vaga do Keno, se o Keno não jogar, acho que o Lima... O Lima, eu acho, esse jogo, foram poucos jogos, né, que o Lima entrou. Acho que esse foi o terceiro. Ele pareceu estar bem fisicamente. Cada um volta de um jeito, cada jogador começa a temporada de um jeito, né? O André e o Arias já começam voando, não parece nem que ficaram 30 dias de férias, sabe? Os caras já estão bem demais. Tem outros que sentem mais, demora mais tempo para voltar. Fisicamente, você vê o Cano, todos os jogos, correndo, voltando, marcando, mas o Cano ainda sem aquele ritmo de jogo, você via até nas finalizações dele. Vai precisando de um pouco mais de tempo, mas então o Lima, eu acho que um cara... muito importante para esse jogo aí, na altitude.
O Lima é aquele 12º jogador, né, Phil? Eu nem falei aqui, por exemplo, vai entrar o Diogo Barbosa em algum momento do jogo no lugar do Marcelo, vai entrar um zagueiro no lugar do Felipe Melo, ou talvez um volante, se o Fluminense estiver perdendo e o Diniz quiser colocar o time para frente. Mas ali da frente, Douglas Costa, talvez, pela experiência no segundo tempo. Marquinhos, eu não sei, estreou hoje. teve alguns minutos, mas é um garoto muito jovem.
Eu acho que o Alexander, Alexander pode ser que entre também. Alexander. Já tá com ritmo, né? Tava desde o pré-olímpico com a seleção. Lembrando que o John Kennedy, hoje, John Kennedy não pode jogar, né, a ida, por causa da expulsão na final da Libertadores.
Exatamente, o John Kennedy está suspenso, ele vai estar à disposição só para o segundo jogo.
Eu acho até que ele pode botar o Douglas Costa mesmo, na ponta direita, por mais que ele não tenha tanto ritmo de jogo e tudo mais, se o Keno não tiver condições, né? Mas pelo que ele mostrou já no segundo tempo com a entrada do Arias, né? O Arias entrou ali logo de cara mais pela esquerda, justamente onde saiu a jogada do gol do Fluminense, que ele... mas também deu aquela aglomerada tradicional do time do Fernando Diniz, né? Então, eu acho que existe essa possibilidade também de tentar fazer isso, até porque o Arias normalmente é um jogador que começa ali pela direita, já que o Keno faz a esquerda, mas o colombiano mais amado da torcida do Brasil, ele atua muito bem nas duas, né? Nos dois lados do campo, então acho que isso para ele não é muito uma questão. Mas o Douglas Costa naturalmente atua mais pela direita. Então, eu vejo mais, talvez o Douglas Costa tenha essa possibilidade, por mais que eu não tenha achado que ele jogou bem. Mas o Eduardo Barros até mesmo falou que considera que ele fez uma boa partida também na coletiva, ele falou isso.
Exatamente.
Acho que é isso. E Renato Augusto não jogou hoje, mas é um cara que vai acabar entrando também, né?
Verdade.
Renato Augusto não jogou hoje também, mas ele foi poupado hoje, mas ele vai acabar entrando no decorrer da partida. Não sei se no lugar do Ganso ou para jogar junto do Ganso ali. E acho importante pelo chute fora da área dele, tá? Pra mim, se o Keno não jogar, eu não acho certo. Eu iria, talvez, até de Lima, que tá mais adaptado ao esquema ali de ponta. Agora, eu acho que o Diniz vai de Renato Augusto titular.
E como você frisou, ele tem um chute fora da área que é importante na altitude, né? A gente lembra os jogos que o Fluminense sofreu lá contra a LDU em 2008 e 2009. Alguns gols foram de fora da área em chutes em que a bola variou a direção, né? E o goleiro do Fluminense não conseguiu defender. Eu estava com o Davi lá no Maracanã e, Davi, a tendência é que tenhamos telão nas Laranjeiras, né? Tem essa chance, porque quinta-feira, o jogo fora de casa, o Fluminense vem fazendo aí em jogos importantes esse telão. Será que vai ter? Porque na Libertadores não teve, na final, que era jogo único, né? Agora que é jogo ida e volta, acho que deve ter, né?
E no caso da final da Libertadores também tinha toda uma questão de... Da Comebol mesmo ali, enfim, não sei exatamente qual era a dificuldade, mas tinha uma relação ali da Comebol com um jogo único, e enfim. Mas tudo indica que sim, realmente terá telão em Laranjeiras, e o Fluminense embarca para Quito na segunda-feira. Para quem quiser estiver aí na segunda-feira, dia 20... Não, dia 19, quem quiser estar lá, por volta de 1h30 mais ou menos, 1h30 da tarde, os jogadores do Fluminense devem... A delegação do Fluminense deve passar ali pelo Galeão.
Cauê Rademacher já colocou na agenda pra ir lá e...
Sabia que ia falar. Já tava rindo antes.
Prestigiar o Aeroflu. Mas agora falando sério. Se tiver telão, Cauê Rademacher provavelmente vai marcar presença nas Laranjeiras. E eu quero saber se você fez check-in para Fluminense e LDU no Maracanã.
Dificuldade, eu sei que você... Esse é um bom ponto aí para ser abordado. Eu fiz, consegui. Deve ter sido tempo recorde, levei 10 minutos apenas. Mas assim, a quantidade de problema para você conseguir comprar tá muito melhor do que estava. Isso é inegável, do que aqueles primeiros jogos da Libertadores. Mas a quantidade de ops que dá no meio do caminho, aí você tem que deduzir que já tá no meu carrinho, aí você clica no meu carrinho, aí dá ops, não, já deve estar em meus pedidos. Você tem que... É uma compra meio que você tem que ir deduzindo o que tá acontecendo ali. Porque não é aquilo simples que você vai passando de fase e consegue. Isso aí é inegável, diga.
Não é um controle, Cauê. É um controle anti-tricolor leba. Porque você já tem que estar acostumado com isso. Ele não sabe que vai dando um problema. Ele vai se acostumando. Não é isso, não? Será que é de propósito para tentar afastar o...
Podem colocar isso aí nos comentários. Quem consegue de cara ir passando fase a fase, fase a fase. Aí confirma o pagamento. Aí some. Ops. Aí não sabe se é a hora do token, não é...
Eu tive um ops,
Meia dúzia de ops.
Ah, mas aí é questão de pontuação, é o ranking que o Fluminense falou que ia fazer, né? Quem não tá indo em Carioca tem mais ops. Acho justo, cara.
Vocês, é um assunto sério, que é muito ops pra uma compra só, cara. É muito ops pra uma compra só. Melhorou perto do que era, aqueles três pontinhos sumiram, aqueles três pontinhos aí nevavam, né? Ficava aqueles três pontinhos na frente. Mas pode diminuir o número de ops. Você tem que ir deduzindo o que está acontecendo ali.
Foi uma procura muito grande, né, Davi? Na abertura de ingressos, o Fluminense já anunciou mais de 40 mil vendidos. Setor sul, leste, inferior e superior já estão esgotados. Acho que só tem ingresso agora para o oeste e para o norte. E realmente foi nível daqueles jogos decisivos da Libertadores, né? Não a final, porque aí a final era 50-50, mas dos jogos com o mando do Fluminense, ele quartas, semi. Eu conheço gente que entrou meio-dia e 6 na fila e já quase não conseguiu o sul, teve que ficar dando F5 no site, porque já quando entrou na fila, né, quase meio-dia e meia, 20 e poucos minutos depois de fila, já não tinha mais sul, tinha que ficar dando F5 para torcer para voltar ao ingresso, né? Realmente, até o dia 29, que é o dia do jogo, a tendência é de ingressos esgotados.
Ah, sim, tudo indica. Já tá com a assim como estava no último podcast, a matéria pronta do anúncio do Marquinhos, também está com a matéria pronta aqui de ingressos esgotados. Já está no gatilho, mas a última parcial que o Fluminense divulgou foi essa de 40 mil ingressos vendidos, realmente de ingressos, né, check-ins realizados. E a expectativa é de casa cheia total, assim, de... Talvez só, de repente, a questão da torcida da LDU, se vai marcar presença ou não, mas toda a parte do Fluminense, tudo indica que vai os ingressos vão se esgotar realmente.
É, e se não acaba agora com os sócios, abre a venda para o público geral, né?
Isso.
Se eu não me engano, é na quarta-feira, né? Sim. Ainda não foi anunciado os pontos certinho, horário, mas quarta-feira. Não.
Até porque a venda física é na sexta, mas na parte de quarta já pode comprar online.
Vai abrir para o público geral, provavelmente esgota a norte, né? Que é o que está mais restando, né? Deve ter ali também, eu acho,
no Arquiba 60, o Arquiba 60 não acha que esgota, não, Edgar? No Arquiba 60, que abre
já amanhã? Já abriu?
Ah, já abriu?
Não, já abriu o Arquiba 60.
Né? Achei que já abriu. Hoje abriu. Que era amanhã que abria. Ah, então... surpreendeu, para mim ia aumentar.
Vou abrir aqui agora o Futebol Car. Só para ver, ó. Tá disponível ainda. Ó, o Oeste já esgotou. Só está disponível norte, duas áreas da norte, tá? Já tem área da norte esgotada também. Duas áreas da norte e o Maracanã mais.
A área da norte abaixo da LDU estava aberta para compra ou estava bloqueada? Não. Então são duas áreas, assim, da LDU e a outra área bloqueada. Só tinha duas para a torcida do Fluminense, não?
São três. A norte inferior, uma parte da norte inferior, norte superior e as duas da norte superior.
Ah, então a torcida da LDU vai ficar na norte inferior?
Não, a torcida da LDU fica na norte superior, naquela área normal.
Isso.
Só que aquela área embaixo dela não é vendida.
Sim.
Só que do lado da área dela é vendida. Tipo, a norte inferior ela é dividida em acesso E e acesso F.
Sim, então.
O acesso E é a parte que é fechada.
Mas
o acesso F já esgotou.
Mas você divide em quatro a norte. Só tem dois sendo vendidos, não é isso? Para a torcida Fluminense?
Você Sim. Divide em cinco a norte.
Não, quatro.
Tem três sendo divididos no Fluminense.
Ah, porque sim. Tem a sua lá do alto, lá nível 5, né?
Nível 5.
Ah, sim, isso. Sim.
Tem três sendo vendidas pro Fluminense, uma já esgotou. Então restam duas áreas da Norte e Maracanã mais. É o que resta. O resto tudo já foi. E aí quando abrir pro público geral, vai esgotar esse Norte que resta. Restando só o Maracanã mais, que é uma área mais cara.
Se sobrar também.
É, mas que também acaba sendo vendido em jogos como esse, acaba indo. É, principalmente depois do que aconteceu no primeiro jogo, né? Se o Fluminense tiver um resultado bom no primeiro jogo, amigo, já vai esgotar naturalmente. Se ganhar o primeiro jogo, esgota mais rápido ainda.
Ah, isso deve acabar antes do primeiro jogo. É,
também acho.
Só quinta o jogo.
Deve acabar antes do primeiro jogo. É. É, um assunto que a gente não falou do jogo de hoje ainda, sobre o Lelê, né? É, mais um gol dele. É, 5 gols no Carioca, não é o artilheiro, porque eu acho que o artilheiro tem 7 gols, é o Carlinhos do Nova Iguaçu.
Isso.
Mas ele tá ali com 5 gols, empatado com o Pedro do Flamengo. É, fazendo uma análise geral, Cauê, do Lelê no Campeonato Carioca, já é um jogador que te passa segurança para ser uma opção boa durante a temporada ou ainda é cedo para analisar?
Ele vai ser uma opção ainda abaixo do John Kennedy, né? E se o John Kennedy não virar titular, sem dúvida. São três centroavantes que o Fluminense tem. É, mas ele tá com muito mais moral nesse começo de ano do que ele encerrou o ano passado, né? Ele, no ano passado, antes do John Kennedy se firmar, ele era a primeira opção ali para entrar no lugar do Cano ou para entrar nos jogos junto com o Cano. Depois passou a ser o John Kennedy. E ele encerra mal o ano. Ele não teve um bom segundo semestre. Ele começa bem no Fluminense ali, América Mineiro, River Plate, mais um jogo ou outro, mas depois ele entra muito mal, parou até de entrar durante um bom tempo. e precisou desse começo aí de Carioca, meio que foi um líder daquele time do Marcão ali no início, né? E assumiu bem, fazendo os gols, fez gol agora no Maracanã. Acho que ele vai estar muito mais tranquilo, mais relaxado, a torcida mais de bem com a vida com ele. Acho que tem tudo para ser uma opção boa.
Ele parece mais confiante também, né, Fio? Eu lembro de um lance no primeiro tempo, que ele fez uma boa jogada pela direita, passou pela marcação, cruzou rasteiro, gerou um escanteio. É, ele tá partindo mais para cima, né?
É o Lelê do Campeonato Carioca, né? O Walter Redondo, ele também era confiante. É assim, eu era muito adepto se perguntasse se tinha certeza que eu queria emprestar o Lelê, mas esse começo do Carioca, ele está apresentando o que um centroavante tem que apresentar, gol e assistência. Eu não estou esperando que o Lelê ele jogue muito e faça as jogadas do Instagram que o Douglas Costa está fazendo. Eu quero que ele entregue gols. E ele tem uma característica diferente do Cano e do John Kennes, né? Isso pode ser uma diferença também. Então hoje eu já sou mais deixar ele no elenco. Ele é um cara que briga mais lá em cima, que usa mais o corpo. Essa primeira bola, às vezes nem só na área. A própria bola que se o Fábio chutar ali, bater um tiro de meta, ele consegue brigar bem no meio de campo. Então dependendo do jogo, eu acho que é importante a gente ter o Lelê no banco. Essa vaga do banco vai ser concorrida, mas eu acho que o Lelê pode brigar por essa vaga. Se ele continuar fazendo gol, não tem muito o que questionar, não.
Algo legal desse jogo de hoje também, que a gente não falou ainda, acho que foi a faixa de capitão no John Kennedy, né? É um gesto, assim, legal. Poderia ter ido pro Lima, de repente, sabe, a faixa, mas caiu no John Kennedy ali, achei legal essa iniciativa aí do Diniz.
É, dos jogadores que iniciaram a partida, eu acho que ele foi uma ótima opção para ser capitão. O Antônio Carlos vinha sendo capitão do time de garotos, né? No início do Carioca. Isso. Mas o jogador acabou de chegar. Então, você tendo o John Kennedy em campo, dos que foram a campo, né? Acho que ele era uma das principais opções. Ou, como você falou, o Lima, ou talvez o Alexander, por ser de Xerém e tal, mas o John Kennedy pela representatividade, principalmente.
E é o mais antigo ali do elenco, né? Em 2021 ele já estava jogando, né? 20 ou 21 ele já estava jogando.
Sim. Moralmente é muito bom para ele dar essa moral, mas eu acho que assim, pensando na lógica, não faz sentido, porque ele é o jogador que mais toma amarelo do elenco, né? Em questão de tempo em campo e cartão, ele é o cara que mais toma cartão. Então é complicado você deixar um capitão que já tem um cartão amarelo certo. Não é uma jogada muito inteligente, mas acho que para dar moral para ele, eu acho importante.
E ele tomou, né? Tomou o cartão.
Não, se ele jogou, ele tomou. Assim, é jogo decisivo, ele vai fazer gol, ele entrou em campo, ele toma amarelo. A gente tem que torcer para ser só amarelo, entendeu? Esse é o John Kennedy.
Cauê, aqui no chat a mensagem do Pedro Henrique Correia Neto. Caramba, o Cauê está aí. Deve estar de serviço hoje. Pra ver como é que tua fama, né? Tu quase não participa do podcast, chinelando sempre. E num sábado à noite você aparecer aqui é coisa rara mesmo.
E o Pedro... É Pedro Henrique? Ó, é só ver meu fundo aqui. Quem tá na base, trabalhando, ralando. E os bacanas que estão em casa, né?
Eu, Davi e Phil estávamos no Maracanã. Trabalhando. Sim.
E eu tava aqui pra vocês terem a melhor transmissão possível aí do podcast depois.
Tava aí na base, lá na redação do GE, e é por isso que o Cauê está aqui. Ele pediu, ó, bota o podcast sábado depois logo, porque eu tô na redação, eu já gravo aqui, já é mais fácil. Se for segunda, eu vou arrumar um síndico. Aliás, o síndico resolveu a parada, Cauê?
Resolveu, mas ele chegou bem na hora que era do programa, por isso que eu não pude participar, Edgar, porque
e azar,
foi bem na hora mesmo. Mas... Mas sexta-feira tô de volta aí, ó. Sexta-feira, dia seguinte de final, não tem como correr, né?
Não tem síndico, não. O síndico participa junto.
Né? Não sei nem o time dele.
Ele fez o check-in? O síndico? Será que ele fez?
Eu vou descobrir o time dele, eu não sei. Não sei nem se gosta de futebol.
Hoje era uma edição um pouco mais rápida, até porque o Cauê falou, vambora aí, 30 minutinhos, e porque Phil também tem compromisso, daqui a pouco vai estar
vai desfilar, né?
Das campeãs. Aquele camarote da celebridade.
Vou aprender lá. Não conheço nada. Foi a primeira vez na Sapucaí. Conto pra vocês no próximo jogo, no próximo podcast. Conto pra vocês minha experiência. Espero que tenha, não tenha motivo pra isso, porque se eu estiver contando sobre a minha experiência na Sapucaí, porque o jogo foi muito ruim, né?
Foi.
Então, espero que não precise disso.
E é a final, né? Não vai precisar passar por isso.
Espero que não.
Então é isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast É Fluminense, hoje num horário diferente, logo depois do jogo, Fluminense 1-0 no Madureira. Cauê Rademacher, muito obrigado pela sua presença ilustre aqui nesse podcast.
Valeu, Edgar, e assim, é uma final pra mim, é o jogo mais importante da história do Fluminense, esse jogo com a LDU, que é um jogo que envolve...
Bem lembrado.
Envolve um passado, né, um presente e quem sabe um futuro, Edgar. Então, é um jogo que o Fluminense tem que trazer no mínimo um resultado razoável, algo que não aconteceu das outras vezes. E trazendo um resultado razoável lá, um empate, que seja, depois no Maracanã, o Fluminense decide com certeza.
É o retorno do bordão, a torcida já estava com saudade do bordão. Sim. De Cauê Ademar.
Tem que usar no momento certo. Fluminense, né? Esse, sem dúvida, é o mais importante da história. Fluminense Boca agora é passado. Agora é Fluminense LDU.
Valeu, Fio. Bom carnaval, bom desfile das campeãs.
Vou aproveitar. Vou lá aproveitar. E o Cauê, você vai pegar uma reta de jogo mais importante agora. Tem uns 10 jogos que você vai estar se satisfazendo falando isso.
É,
tá?
Do jeito
tem
que eu gosto.
Uma sequência agora, acabou. O Madureira acabou. Agora você vem numa sequência disso.
É assim que eu gosto.
Ele gosta disso e ele gosta de pegar jogos que não valem nada e dizer que é o jogo mais importante da história do Fluminense. É,
mas... Seria o caso desse jogo do Madureira, pra embalar.
Mas como o síndico não deixou que eu participasse do programa e o ano só começa depois do carnaval, vamos começar a adotar agora o bordão de volta.
É isso, valeu, Davi.
Valeu, Edgar, Cauê, Fio, todo mundo que nos assiste, nos escuta. É preparação agora, né? Serão aí 3 dias, um diazinho de folga, agora domingo de folga para o Fluminense, segunda-feira viaja, terça e quarta treina no CT do Independente Del Valle, atual campeão da Recopa Sul-Americana, e vai enfrentar a LDU na quinta-feira. Sexta-feira a gente está de volta.
É isso, galera. Deixa o like aí na nossa live, manda esse link para os seus amigos, porque sexta-feira tem mais. Quinta-feira tem Fluminense, LDU, LDU e Fluminense, primeira partida da final da Recopa Sul-Americana lá em Quito, e sexta-feira estaremos aqui para debater a atuação do Fluminense e fazer aquele esquenta, porque domingo que vem tem Fla-Flu pela Taça Guanabara. Pode ser aí um jogo decisivo para aquele título que o Cauê espera muito, que é o Tri da Guanabara. Então, domingo que vem tem Fla-Flu e estaremos aqui na sexta-feira para falar de Flu-LDU e para falar também sobre o Fla-Flu do fim de semana que vem. Valeu? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com/GEFluminense. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
O Austin pra bola, o Austin de pé direito. Sabe de quem? Do Fluminense. Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.